Bem-vindos, camaradas! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre qual cenário pós-apocalíptico escolheríamos para viver e vamos falar um pouquinho sobre o tema. Mas antes de seguirmos com o episódio, vamos para um breve recadinho. Nós, aqui do podcast Enquanto o Apocalipse Não Vem, queremos muito a sua opinião. Queremos falar com vocês. Se você tiver alguma coisa a dizer para nós, mande um e-mail para podcastapocalipse@gmail.com. Queremos muito ouvir vocês e vamos, claro, ouvir cada uma das sugestões e tentar melhorar o nosso cast. Então, fiquem aí com o episódio, vai ser muito bacana. Vamos lá! É claro que em momentos de pandemia e esse cenário ficando cada vez menos ficcional e se aproximando da realidade, nós aconselhamos que, caso você já esteja muito ansioso e tendo gatilhos, que você evite essa situação de ouvir nós discorrermos a respeito do fim do mundo. Então, caso você esteja com crises de ansiedade, subindo pelas paredes, mordendo barra de ferro e tendo gatilho ouvindo falar sobre o fim do mundo, pule esse episódio e vai ouvir outro episódio do nosso feed. Mas, para você, bravo guerreiro, que quer ficar por aqui e ouvir o que nós temos para falar a respeito do fim do mundo, eu chamo os meus camaradas.
E aí, pessoal? Aqui é Ivan Terrível e hoje a gente vai falar do fim do mundo.
E o Vitão.
Opa, salve, salve, pessoal, beleza? E o fim do mundo é morar em uma travessa que não tem saída com um vizinho barulhento.
Cara, acho que até um pouco de minha visão, né, bem religiosa, mas vamos falar do apocalipse nórdico, né? Porque quem melhor, apocalipse melhor que você vai sair na porrada com todo mundo, né? O apocalipse nórdico, ele é muito parecido com o apocalipse cristão. Até tem algumas vertentes aí que falam que, no caso, ele é uma variação, ele foi alterado em algumas coisas. Mas ele começa quando o Loki tá preso. Com uma serpente sobre a cabeça dele, derrubando veneno sobre ele, se liberta e volta num barco com as formado com a unha de todos os mortos. Já começa nessa pegada.
Caraca, começa escroto então, porque é a unha dos mortos crescidas ou depois que apodreceu e caiu? Já é sinistro, hein?
Não, cara, daí ele vai vir pra cá com o filho dele, né, Fenrir, o outro filho, a serpente Jomungard, pra quem não conhece, é aquela que circunda o mundo, né,
pela... Isso já começa estranho quando o cara tem um filho que é um lobo e uma cobra.
Ele tem um cavalo, cara, não se esquece do Sleipnir, né? Sleipnir tem uma história que um gigante eles queriam formar um mundo, né, em volta de Asgard. E o Loki fez um acordo com o gigante, que se ele terminasse o muro, eles iam entregar, acho que é a Freya pra ele, ou a Iduna, agora não tô lembrando, mas acho que é a Iduna. E o cara vai lá e tem um cavalo. Daí o Loki, pra parar o cara, né, que o cavalo dele tá levando as pedras pra ele formar o muro, ele se transforma numa égua e chama o cavalo. Alguns meses depois aparece o Loki, o Sleipnir, do cavalo de seis patas pra dar pra Odin. Você já vê o nível aí, né? Aí você sabe que mitologia é uma coisa de louco. Mas nisso o Loki vai voltar e vai ter uma batalha, né? A última batalha, né? Entre os deuses, né? Nesse caso vai ser chamado Zenhar, né? Zenhar são os heróis que morreram em batalha, que vão pro Valhall. Então, nesse caso, vai juntar toda essa galera que morreu, né? Lembrando que o Valhall é o lugar mais divertido do mundo, cara. Por causa que, teoricamente, lá você briga, bebe, se mata e no final do dia você tá recuperado. Pensa num boteco foda. É o Valhalla. Até hoje eu falo que se eu for fazer um bar, vou fazer o bar Valhalla.
Eu acho que uma coisa bacana que tem pra dizer sobre isso é que, diferente da visão judaico-cristã, não é algo ruim. Não existe uma contrariedade, um antagonismo entre as forças, nem as forças do Odin, nem do Loki. O Loki, ele não é um personagem maligno e o Odin não é um personagem benigno, né? O conceito de bem e mal, como a gente tem na concepção judaico-cristã, não é o mesmo conceito que é compartilhado por esse tipo de narrativa, de mentalidade, de mitologia, né? Então, justamente por isso, não é essa grande batalha, ela não é uma batalha necessariamente ruim, né? O fim do mundo não é necessariamente ruim para esse tipo de cultura, não é isso, Ivan?
Quando a gente fala fim do mundo, o Ragnarok, igual você comentou, né, não tem esse o bem e o mal. Até que na cultura nórdica não existe um inferno. O termo Hel, que é o termo usado pelos cristãos para determinar o inferno, na verdade é um lugar onde vai todos. Então, como eu que sou Azathru mesmo falo que eu vou morrer, eu sei que eu vou pro Hel. Eu não vou pro Valhalla, eu não tô em nenhuma batalha, provavelmente não vou estar, entendeu? Mas lá eu vou encontrar meus antepassados. Então, isso é a parte mais importante. O Loki, ele não é um antagonista, o mal ou o diabo. O Loki, na verdade, ele é o caos. E sem o caos, não tem mudança, né? O caos, ele é a mudança sem controle. Então, muita gente, principalmente nas religiões que usam o Nordicismo, né? No caso a minha, que sou Azathru, o Loki é um agente da mudança da natureza, que não tem controle. O caos instalado pela natureza. A gente vê isso em, tipo, vamos falar, né? Uma pandemia que tá acontecendo agora, ela é um caos gerado pela natureza. Ideia de, tipo, ó, Loki é ruim e Thor é bom. Entendeu? Não tem essa ideia. Cada um tem seu papel dentro dessa visão, dessa cosmologia.
Até porque muitas vezes o Loki, ele é o agente que resolve os problemas, né? Existem muitas histórias como essa mesmo que você citou, em que se não fosse pela esperteza, pela sagacidade dele, o problema não teria sido resolvido, né? Ele sempre, às vezes ele é o cara que cria confusão, mas muitas vezes ele é o cara que resolve a confusão também, não é?
É, nesses casos, principalmente quando ele vestiu o Thor de mulher para ele pegar o martelo de volta. Foi ideia do Loki.
Mas e como é que o mundo acaba no Ragnarok?
Cara, vai ter uma grande batalha em que todos os Einherjar, né, esses guerreiros que morreram, vão se juntar num campo de batalha. E Loki, com os mortos que estavam no Hel, vai voltar com eles. Nessa batalha, Thor vai matar a serpente Jomungand, mas vai ser ferido por ela. Então o Thor morre, que é uma diferença entre os deuses nórdicos e os deuses da mitologia cristã. É, os deuses nórdicos, eles não são oniscientes, onipresentes e onipotentes. Eles não têm o poder para tudo, né? Igual o deus cristão, o Demiurgo, né? O deus único tem. Odin vai morrer vai matar, mas vai ao mesmo tempo morrer na batalha pro Fenrir, né? O lobo, que é um dos filhos de Loki. E nessa também Loki morre pra, se eu não me engano, Balder. Então esse é aquele negócio, vai ser um pega pra capa infernal, todo mundo vai morrer. E daí Vili, né, um deus que é muito difícil afirmar isso, que eu acho que o Ragnarok, ele foi meio pintado em alguns momentos pelo cristianismo quando chegou na Escandinávia, pra ele colocar um fim. Tá, isso fica muito claro, assim, né? Pelo menos a minha visão. Tem várias vertentes, né? Desses estudos. Mas fica muito assim, que é como se fosse. Aparece um Deus único. Então não é uma coisa assim que eu tenha uma fé muito grande que vai realmente terminar assim. Eu tenho muitas, muitas dúvidas. Mas é isso, cara. Vai ser uma grande batalha campal. E depois esse Deus único, que é Veli, ele vai aparecer e vai continuar o mundo. Então não vai ser um final. Realmente, assim, um fim. Vai ser um fim de um ciclo e o início de outro. O mesmo rolo de 2012 do calendário Azteca. O pessoal achou que por causa que a folhinha dos caras ia acabar, o mundo ia acabar também. Não, vai ter uma continuação depois. Provavelmente algumas coisas vão mudar. Outro, até estava esquecendo aqui, outro que vai aparecer nessa história é o Surtur, né? Que ele é o grande gigante de fogo, que é um dos maiores inimigos dos deuses da mitologia nórdica, tanto Vanir quanto Aesir. Mas é isso, cara, basicamente é isso. O Ragnarok, ele vai ser uma batalha que vai envolver todas as divindades, todas as criaturas, desde gigantes e tudo mais, e vai terminar, na verdade, com um início de novo ciclo.
Então, todo mundo ia cair na porrada, e ao final dessa porradaria toda, tudo ia começar de uma maneira diferente, mas reiniciando o ciclo da vida. É isso?
Isso. É bem essa pegada. Tem até alguns pessoal aí que eu já vi alguns relatos do pessoal que acha que esse apocalipse já aconteceu.
Eu escolho, se for pra gente ter diferentes cenários pós-apocalípticos, eu vou com aquele cenário de Eu Sou a Lenda. Pra quem não conhece essa história, ela é derivada dos livros do Richard Matheson. Então, ele ficou muito famoso com aquele filme do Will Smith de 2007, com esse nome, Eu Sou a Lenda. Mas ele teve outras versões, como a de 1964, que é O Último Homem da Terra, The Last Man on Earth, com Richard Pryor. E o Omega Man de 71, que é um classicaço que precisa ser visto, que tem o Charlton Heston no papel de Robert Neville. Para quem não está familiarizado com a história, basicamente no livro tem um surgimento de uma praga, que é um vírus muito antigo do vampirismo. Então a maioria da população da Terra é infectada com esse vírus e se transforma num tipo de mutante. É, na verdade é um vampiro, mas com algumas características, né? Então é um mutante vampiro. Todo mundo na Terra está contaminado por isso, menos o Robert Neville, que aparentemente é o único imune a ela. E aí, conforme vai passando o tempo, ele passa a dedicar os seus dias a caçar esses vampiros, e à noite ele se esconde deles, que eles ficam tentando caçá-lo, tentando expurgá-lo. E isso vai durante muito tempo, até que no final ele acaba descobrindo que existem outras pessoas que também ainda não foram transformadas, e que ele poderia ser a salvação dessas pessoas, porque ele tem o sangue imune, tem o sangue com a cura para tudo isso. Por que que eu escolheria esse? Vocês devem estar se perguntando, poxa, mas esse é um mundo muito merda, né? Onde todo mundo fica doente, só você fica imune a essa doença e vai viver sozinho para sempre, caçado pelos vampiros, como acontecia lá com o Neville. Mas o problema desse cenário é porque o Neville era um cara que queria tretar. Ele era um cara que tinha vingança dentro dele. Era só ele não ter caçado nenhum vampiro durante o dia e ele viveria bem. Não tem todos os outros inconvenientes de outro tipo de apocalipse, de uma guerra acontecendo, de fome, pragas, porque afinal de contas ele é imune à doença, ou aquelas coisas Walking Dead, que os zumbis estão espalhados para todo quanto é lado. Ele só precisava curtir o dia numa boa, ficaria sossegadão, tranquilex de dia, e se esconde à noite como ele fazia. Não precisa ficar tentando caçar os vampiros, procurar cura e fazer esse caralho. Vive lá a sua vidinha, tranquilex, e você vai curtir esse apocalipse, vai viver esse futuro distópico sem nenhum problema. Eu acho que o problema do Neville é que ele tinha muito, muito ódio, muita treta.
Eu não cheguei a ler o livro, eu só vi o filme, vou ser bem sincero com vocês. Cara, eu não sei se era agressivo daquele jeito, mas os monstros vinham pra cima dele e ficavam caçando ele, até que ele tinha que ficar jogando, eu não sei se era água sanitária, alguma coisa pra tirar o cheiro dele na porta. Então era um cenário agressivo contra o Neville, no caso.
Sim, mas no filme eles são mais descerebrados, né? No livro, eles é o cara que mantém a consciência, só que ele vira meio um mutante vampiro. Tanto é que tem uma cena logo no início do livro onde umas mulheres ficam tentando seduzir o Neville pra ele sair de casa. E tem o vizinho dele que se lembra dele e tal e tudo mais. E aí, vou dar um spoiler gigante da história, então se você não leu o livro, não, pula essa parte. Pula os
Eu vou tirar o fone, só um minutinho.
O livro é muito bom, vale a pena ser lido, então não vale a pena estragar com spoiler. Mas no final de tudo, ele descobre que os vampiros tinham uma sociedade organizada, que eles não eram monstros descerebrados, né? Eles tinham uma outra sociedade que estava nascendo desse mundo pós-apocalíptico. E a única coisa que estava perturbando esses caras era ele. Por isso ele se dá conta que ele é um monstro da história, na verdade. Por isso que ele chega à conclusão, que é o título, que é Eu Sou a Lenda. Para eles, para os vampiros, ele era o bicho papão que estava caçando eles durante o dia, quando eles estavam indefesos, e não o contrário. Então, cara, era só você ir para um lugar, vai tipo para o Canadá, vai para um lugar assim que é bem desabitado, e segue sua vida, cara. Não precisa ficar tentando vingar nada. O problema das pessoas do mundo pós-apocalíptico é que elas não se entregam a ele. Elas ficam tentando viver no passado.
Que você falou que ele tinha muita raiva, muito ódio, né? É que se você parar pra pensar, era isso. Ele era um cidadão de bem, branco, classe média, possivelmente se achando classe média alta. E aí ele se via no direito de caçar os diferentes dele, né? Então, se você é diferente dele, se você é diferente, eu vou te caçar, eu vou te prejudicar. Você não vai ter direito à assistência social, auxílio social, você não tem direito a isso. Você é um vampiro zumbi que está sugando a sociedade. E, na verdade, no final ele vai descobrir isso, que ele é um monstro.
É um bom ponto, apesar de forçar um pouquinho o que o livro mesmo quer dizer, mas no filme de 71 tem muito dessa tensão racial dos Estados Unidos dos anos 70 no filme. Os inimigos lá, os mutantes vampiros, eles são chamados de A Família. Isso tem a ver com o fato dos crimes do Manson serem muito recentes, então a família do Manson ainda era uma coisa que metia medo. E tem, eles viram uns albinos, né? Assim, no filme eles são retratados como albinos, mutantes albinos. Então tem lá um indivíduo que é negro, e aí muitas das falas dele encaixam também numa briga racial, né? E inclusive a menina que é a sobrevivente que encontra o Neville, ela é negra no filme, e isso também, de certa maneira, distancia eles, né? Eles acabam não virando par romântico com um sucesso assim, né? Não tem muitas cenas de beijo, né? Dessas coisas, justamente por eles serem um casal interracial. Então isso tem a ver, tem um pouco disso na história. Outra coisa que fica muito clara é que o Neville não era um cara bacana. Se você vê ele ao longo do livro e ao longo do filme, no livro, por exemplo, ele chega em algum momento que ele tá com uma menina, que ele tá com uma vampira, que ele tá testando a cura, pra tentando entender a doença, ele fica tendo pensamentos de violentar ela. Ele chega a pensar, fala,
tá deixando faz um claro tempo. Que esse é aquele filme da década de 70 que você falou, ou 60.
Não, esse é o livro, tá? Eu falei do filme.
Esse é o livro mesmo.
Eu falei do filme de 71 e do livro que é anterior, né? Que é de 50 e pouco, se eu não me engano. Mas, de qualquer maneira, ele chega a ter pensamentos de violentar ela. E não só isso, né? Ele tem no filme, então, de 71, do Omega Man, cara, ele sai metralhando todo mundo, ele sai arrebentando todo mundo. Ele é um cara, um cidadão de bem, não, cara. Dá pra ver que é um cara que tem muito ódio dentro dele, viu?
Você vê que é interessante, o filme e o livro, os dois filmes, você falou, e o livro, são bem diferentes desse último filme com o Will Smith, né?
Sim, tem essa questão, e o que fica desse cenário, o que eu acho que é mais leve do que outros, é que não tem escassez de recursos, tanto é que tem todas aquelas cenas do cara indo ao supermercado, e pegando comida enlatada, e fazendo plantações, e tem um puta de um carro esportivo. Então você não teria falta de recursos pra viver, você só não teria com quem conviver, né? A outra coisa que era uma boa solução, seria muito fácil você simplesmente falar, não, beleza, galera, eu sou diferente, mas eu não vou tretar com vocês, deixa eu viver aqui junto com vocês e vamos que vamos. Não precisava ter toda essa segregação, né?
Cara, segunda rodada minha vai ser apocalipse por conflito. O que pode gerar isso, né? Começou uma guerra entre dois países, a gente já passou várias vezes por isso, passa atualmente, né? O mundo, desde que ele começou, nunca ficou um dia sem guerra. Explosões nucleares, o que seja. Isso determina o fim da humanidade. Pode ser uma explosão nuclear que vai realmente findar numa paulada só todos os seres humanos, toda a vida na Terra. Ou pode ser um conflito que vai se estendendo, né? E vai chegando a um nível que começa, os recursos começam a ficar escassos e começa a levar os seres humanos a tombar. Possibilidades desse cenário, né? A gente tem o jogo Fallout. Ele acontece após um apocalipse nuclear, pelo menos a parte americana do jogo. E os seres humanos ficam tentando sobreviver ainda após esse suposto apocalipse, né? E criando uma nova sociedade. Com isso, trazendo tipo a barbárie, né, que tá no ser humano, né? A gente fala, né, que a partir do momento que você tirou algumas coisas da pirâmide de Maslow do negócio, o cara esquece o que ele é e vira o animal que ele tem que ser, que ele era no começo. Outro apocalipse pós-conflito também, outra visão bem interessante, foi até um jogo que eu comecei a jogar esses dias, até que eu recomendei pro Victor, chama This War of Mine. A visão do jogo é muito interessante, por causa que tá tendo um conflito, se passa durante a Guerra da Bósnia, e você tá na sua casa, você tá em algum lugar, uma casa, escondido, enquanto a guerra tá acontecendo. E você tem que sobreviver naquele ambiente, entendeu? E você vê, cara, que é completamente insalubre, tanto fisicamente como mentalmente, é um negócio desgraceiro. Então, tudo que a gente pode pensar sobre o que a guerra pode trazer ao fim da humanidade é o cenário que eu falo. Tá, vamos ter uma explosão nuclear, como que a gente vai viver depois disso? Como vai ser a sociedade, né? Porque dependendo como for esse nível, a gente perdeu toda a tecnologia que a gente criou há anos. Imagina se a gente perder a internet, que seja, o quanto que a gente vai regredir na nossa tecnologia. Não que eu quisesse viver num tipo de cenário desse, puta que pariu, que distante, né? Como que nós mesmos podemos levar a nossa destruição, né? Lembrando do Fallout, acho que vocês lembram, né? Que o Fallout, o símbolo dele é o personagem lá, o Pipe Boy lá, que é o dedinho pra cima, é pra frente, né? Fazendo um joia, né?
Uhum.
Na verdade, não é joia. É que tem uma regra básica que você pega seu polegar e aponta no lugar da explosão. Se o cogumelo da explosão passar o seu polegar, corre, que você tá na onda de choque ainda da explosão. esses dias atrás eu tava vendo vídeos de bunkers americanos, cara.
Caraca, sabe? Eu faço isso também. Eu faço muito.
Nossa,
isso também.
Nossa senhora. E você fica pensando, né? Nessa pandemia, né? Tipo, os caras têm estoque de comida, estoque de água, tudo. Será que não seria a hora de começar a pensar em fazer um, cara? Por causa que não vai ser a última, cara. Vai chegar outras aí.
Concordo, e ainda vou te falar uma outra parada, cara. Eu vi um no Kansas, que os caras, é uma empresa, ele comprou do governo aqueles silos de mísseis nucleares que tinham no Kansas e transformou aquilo, o próprio governo já tinha essa intenção, né, em abrigos justamente para qualquer coisa, inclusive anti-bombardeio nuclear. E os caras vendem muito barato, se você pensar no tamanho do negócio. Tudo que tem, tem tudo que você puder imaginar de recursos para sobreviver, aquela porra tem. E o negócio é um prédio de 8 andares, enterrado a centenas de quilômetros abaixo da terra. Cara, você sabe por quanto que a empresa tava? Isso foi antes, né? Agora deve ser muito mais caro. Mas a empresa, ela tinha 4 desses para vender e ela vendia por US$1,5 milhão, né? US$1,5 milhão. Quer dizer, eu acho muito barato por causa da parada.
Com certeza, desse valor. Eu, na minha mente, né, de gambiarreiro, eu tava pensando em juntar 3 tanques de combustível, sabe aquele que fica embaixo do posto?
Uhum.
E fazer um bunker com isso, entendeu? Que você ia conseguir pegar num tamanho de uma casa normal e fazer embaixo. Cara, é, né? Tipo, é pensando, né, velho? Por causa que depois dessa última aí, dessa pandemia aí, é uma coisa que é fato, né? Até a gente tá tentando trazer um tom mais divertido, né? Mas a gente vai passar por isso. Mas todo o nosso entendimento sobre pandemia, sobre higiene, sobre saneamento, vai mudar depois disso.
Cara, você já viu, você conhece aquele youtuber que é o Colin Furze, que é um inglês, que ele faz umas palavras tipo garra do Wolverine pneumática, ou uns sapatos pra andar de ponta cabeça, faz umas bike voadora, umas loucura dessa. Ele é um cara, um engenheiro muito proficiente, muito fodido, que ele tem essa produção de vídeos malucos. E aí um dos vídeos dele, de muitos anos atrás, é um vídeo onde ele constrói um abrigo, vamos dizer assim, subterrâneo no quintal da casa dele, cara. Ele constrói sozinho a parada e é animal, assim. Ele tem um negócio já há vários anos, é animal.
Não, cara, eu tô pensando seriamente em descolar um terreno aqui próximo de casa e deixar um bunker lá escondido. Deu merda, já corro pra lá, entro embaixo, tranco a porta, boto umas 2 submetralhadoras perto da porta, se alguém encher o saco já pipoca e tchau.
Vocês já viram aquela série que tem da National Geographic que chama Preparados pelo Fim? Em inglês é Doomsday Preppers. Era meio quase que fazendo uma piada com esses caras, que são os preppers, né? Os caras que se preparam pra um cenário de fim do mundo, pra um tipo de apocalipse. E aí tem inclusive na Netflix, tem as 2 temporadas na Netflix. Tem um maluco que ele construiu uma casa à prova de vírus. Então a casa dele ela é toda hermeticamente fechada, ela tem uma única entrada de ar, que é uma entrada através, né, de um respirador que puxa o ar de fora, e quando o ar entra, ele é tratado numa câmara com radiação UV. Então tem uma série de luzes ultravioleta que purificam o ar antes dele entrar pra casa. Esse é um cara que não tá preocupado com coronavírus porra nenhuma, né?
Com certeza, né? Ele agora tá dando risada na casa dele sentado.
É, ele deve estar ligando pra galera e falando: me chama de louco agora, filha da puta.
Mais ou menos isso. Por causa que era, tipo assim, pra nós aqui que é do Brasil, era um pouco impensável um vírus chegar a se espalhar tão rapidamente, chegar tão forte em todas as partes do mundo, né?
Até a questão de, você falou anteriormente, de estar mudando com a pandemia a questão de higiene. É muito bacana pensar como que muda a higiene num país como o nosso, que, querendo ou não, nós somos um país que trata, de certa forma, assim, nós temos uma atenção à banho e à higiene até um pouco maior do que alguns outros países. Eu escolhi esse, e é o cenário do filme Guerra Mundial Z, ou World War Z, né? Eu curto muito essa temática zumbi, de verdade, e todos os cenários derivados dessa temática. Muitos dos filmes com esse tema, com essas criaturas de zumbis, eles são burros, são lerdos, mas sempre tem uma variação com ao longo do tempo da produção dos filmes, vão surgindo variações de zumbis que correm, zumbis mais espertos, né? O que me chamou muito a atenção nesse filme é o desfecho dele. Nós temos um fim do mundo onde essas criaturas caçam as pessoas para contaminá-las. A contaminação, ela ocorre em torno de 12 segundos, que aparece no filme, tá? Apesar que tem alguns personagens ao longo do filme que falam que viram uma pessoa levar 10 minutos, 12 minutos, mas o personagem principal acaba falando 12 segundos. Todo mundo é alvo dessas criaturas na narrativa do filme. Todos, menos as pessoas que têm alguma doença terminal, alguma doença que afete o corpo de alguma forma, ou até mesmo algum problema físico. Alguém que manca, alguém que não tem um braço, né? Alguém que já teve alguma doença contagiosa, infecto contagiosa, né? Essas pessoas são ignoradas pelo patógeno e não são contaminadas. Esse é o ponto que me conquistou nesse cenário. Eu seria facilmente um super-herói, cara, ali dentro. Eu seria o sobrevivente, eu seria o salvador da raça humana. É um cenário ideal para quem é bugado. Imagina a reviravolta. Todos os excluídos, os ignorados pela sociedade por serem incompletos, ou até mesmo fracos, ou até ter algum problema, né? Essas pessoas, elas se tornam automaticamente a muralha, né? É lógico que você vai ter que ter todo um trabalho e provar o cara que sempre correu na vida inteira que ele não vai precisar correr com o bicho, não vai pegar ele, que ele que vai pegar o bicho, né? No filme Guerra Mundial Z, é importante ressaltar que o personagem principal, que ele é vivenciado pelo ator Brad Pitt, ele só consegue fazer tudo pela sorte que os roteiristas dão pra ele. Ele tem sorte pra tudo. Ele não morre em vários momentos do filme que ele deveria morrer. Um exemplo disso é bem seguido, realmente, né? Ele tá na cidade que é infestada, consegue fugir, entrar num prédio cheio desses bichos, e dali o helicóptero pega ele, e ele vai para uma base, dali ele vai para a Coreia do Sul, da Coreia do Sul ele vai para Israel, cai o avião que ele tá, só ele sobrevive, ele entra no do CDC, eu não vou lembrar o nome do país. País de Gales? Não, né? Não recordo agora. Ele vai pro CDC desse lugar, que ele tá com uma ideia de injetar um vírus altamente letal no corpo para ver se é imune a essas criaturas. Ele pega um vírus qualquer, injetou ebola, cara. Qualquer coisa, assim. E aí os bichos ignoram ele. Mas o que me conquistou realmente é essa ideia dessa. É um mundo tomado por zumbis, por criaturas violentas que querem comer todo mundo. Não é comer, né? É morder. Que morder, o cara cai no chão e eles vão atrás de outro. É passar o vírus adiante. Só que as pessoas que têm problemas são ignoradas. Eu achei muito bacana isso, né? Apontando aqui uma coisa, que esse filme, Guerra Mundial Z, ele tem um livro. O livro, o romance, ele foi lançado no Brasil em 2010 pela editora Rocco, e ele é completamente diferente do filme. O livro é narrado por um personagem em primeira pessoa, como se fosse uma agenda, um diário, onde ele relata suas viagens em um mundo pós-apocalíptico. Ele vai fazendo entrevista com sobreviventes. Esse narrador, no caso do livro, ele passa na China, onde ele tem um relato de um paciente zero local, passa por várias outras localidades e até mesmo pela Amazônia brasileira.
Tem muito problema esse filme, na minha visão, cara. O principal deles é que ele tem lá PG 12 anos. Então, tem uma parte que o maluco toma uma mulher, né, toma uma mordida no braço, ela tá no avião, aí o Brad vira pra ela e fala assim: você vai ter que amputar o braço, não tem jeito. E aí, tipo, ela pega uma faca, a hora que ela vai amputar o braço, assim, corta, e a próxima cena, não tem sangue nenhum, já ela com o braço enfaixadinho, assim, já era.
Na verdade, essa mulher que você falou, ela é um soldado de Israel que tava levando ele para o aeroporto, e ela leva uma mordida no caminho protegendo ele. E aí quem corta a mão é ele. Na hora que ela leva a mordida, a câmera mostra a mordida, E aí ela olha assim com espanto, ele, por reflexo, por sorte, o que seja, é muita sorte. Ele pega a faca dela e ele consegue acertar exatamente entre os ossos do pulso. Ele corta a mão dela, né? E não gera choque, não gera nada, coloca um curativo. É isso que você falou mesmo, o sangue não fica esguichando, não tem sangue, ela não deve ter batimento cardíaco, né?
Matrix, que agora vai ter um quarto filme. Tá todo mundo esperançoso aí com esse quarto, né?
Eu espero coisa boa.
Eu também, tô com os dedos cruzados aqui pra sair uma coisa boa. Pra quem não conhece, deixa eu só retomar o cenário. Tem uma guerra no futuro entre máquinas e homens, e aí a humanidade acaba perdendo essa guerra e é escravizada pelas máquinas pra ser utilizada como fonte de energia, ou como eles, acho que eles vão fazer um retcon nisso, mas ao invés de fonte de energia vai ser como fonte de capacidade computacional. De qualquer maneira, você tá preso lá dentro dessas indústrias de produção de energia e sua mente tá vivendo dentro de uma simulação que é a Matrix. Por que que eu escolho viver nesse cenário? Porque, primeiro, eu não iria saber que eu tô vivendo nesse cenário. Pra mim ia ser só a vida normal que você tá levando, então você estaria tocando sua vida numa boa. E caso você fosse um dos poucos que conseguisse ver os erros da Matrix e se despertar, você ainda teria, né, teria que comer lá o mingau feito de sabe Deus o quê, em Zion, mas você teria a oportunidade de ser um super-herói vivendo no Matrix. Você poderia, inclusive, como Neo, aprender a voar, aprender a desviar balas, você poderia fazer tudo isso e bastaria você usar esse tempo não para tentar causar uma grande revolução e derrubar as máquinas, mas para viver, né, uma vidinha, seria o meu equivalente, eu entraria na Matrix não para caçar a gente, mas como os meninados de hoje fazem para jogar um LOLzinho. Bom, cara, tô cansado aqui dessa vida, vou plugar na Matrix, vou jogar um LOLzinho na Matrix, jogar um Counter-Strike na Matrix, depois eu saio.
Vai nessa, vai. Cara, acho que a Matrix, ela é um filme, quando saiu, a gente ficou todo maluco, né, cara? O apocalipse da Matrix, ele eu acho um dos roteiros mais, sei lá, né? Eu gosto muito de ficção científica, né? Então eu pego um pouco de furo nessa parte da singularidade, né? Quando uma máquina começa a construir outra máquina, não vai mais precisar da humanidade, nem como bateria. Apesar que no Matrix, se não me engano, eles queimaram o céu pra não ter energia solar também, né?
É, o que não faz sentido nenhum, porque da Zion funciona com energia nuclear.
Da,
né?
Terra.
É.
É a energia humana que eles estão desviando ali. Vocês não perceberam isso no filme, mas Zion deve ter uma colheita de humanos ali.
O que é bem merda na questão do Matrix é que você simplesmente poderia não ser uma pessoa acordada como os 99% da população, mais, né, de 99% da população, e viver lá a sua vida e tal. E se você conseguisse perceber que dá pra alterar as coisas, cara, ia ser igual essa galera que fala de cocriação, de coach quântico. Basta você desejar que as coisas acontecem, né?
Eu vi um colega de infância, né? A gente até mantém um pouco de distância de algumas pessoas que a gente fica com medo, né? Mas ele tava se comparando a ele ser um dos membros, né, dispersos da Matrix por causa que ele era anarcocapitalista.
Caraca.
Ai, não fala uma coisa dessa, não, por favor.
Não, cara, foi o que ele falou.
O cara disse como, pô, quem fala em anarcocapitalista tem que comer cocô, cara.
Ele deve comer, cara. Deve comer com a granola que ele come de manhã.
Tem até uma parada que eu queria levantar aqui, que não tem a ver com o cast, mas mesmo assim eu vou levantar, que é o seguinte: pra mim, eu tenho certeza que eu vou falar agora, vocês podem discordar, mas eu tenho certeza que eu vou falar agora, a função original dos exterminadores, dos T-800, eles foram criados pra ser robôs sexuais. Não tem outra explicação.
Meu Deus do céu, por que você chegou até isso?
Calma, que agora deu um choque aqui, peraí.
Cara, para pra pensar. Você vai criar um robô com uma camada de pele humana, biológica, para ele se infiltrar no meio da resistência humana, e você vai eliminar a resistência humana, os líderes da resistência humana, com esse robô infiltrado. E aí você faz ele no molde do Arnold Schwarzenegger. faz sentido porra nenhuma,
ele
né, cara?
Não tem Bilal.
Cara, claro que tem.
É só ver quando ele sai da forma, ele só tem músculo. Chega no Bilal, é igual o Ken da Barbie. É fechadinho assim, ó.
É um chabalauzinho. Você tá maluco. Você tá maluco, cara. Claro que não. Eles são
personagens. Eu não consigo acreditar que você assiste o filme imaginando aquele boneco do Shrek.
Cara, não tem outra explicação. Porque os caras, eles falaram cara, assim: mano, nós vamos fazer esses robôs sensuais e eles vão transar com os caras da resistência.
É, atira enquanto
eles secreto. É, cara, só pode ser isso.
Mas eles são meio bobo, cara. É tipo, vocês vão me xingar agora, né? Por causa que eu gostava do seriado do Sarah Connors. Então podem me julgar. E você vê que é. Os Exterminadores, eles têm uns problemas sérios, cara, pra se socializar, né? Então não seria tão fácil o cara chegar assim, entendeu? Você contava uma piada meio trouxa, ou se o cara me desse risada, você tirava nele.
Mas é por isso que eles são tão sarados e bonitos, que é pra não precisar ter essa interação. Você lembra daquele que é o terrível de todos, que é aquele Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas? Nossa. Que tem uma exterminadora, lembra dessa parada?
Aham. Uhum.
Tem a modelo lá que é a 101 lá, que é a exterminadora. Ela tem mó gata, né, cara? Eles se arrumaram. E ela tem aquela parada que ela aumenta os peitos, lembra disso?
Aham.
Uhum. Então, não, mas... por que você ia colocar numa máquina assassina uma feature de aumentar os peitos? É porque cara, essa porra é uma boneca sexual, cara.
Cara, por causa que qualquer imbecil cai na onda do decote.
Cara, mas as máquinas não tinham essa sacada. Você mesmo falou que elas não tinham essa capacidade de...
Mano, é só assistir Netflix, cara. Você já vê. O cara, as máquinas foram lá, assistiram American Pie e falaram, é isso aí, velho.
Não,
é
isso não, cara. Cara, a Skynet, ela tem acesso a tudo que já foi publicado. Se cair no X-Videos, a tese do Mattioli tá de pé. Se a Skynet baixar tudo aquilo de pornografia e resolver montar uns bonecão sarado, acabou.
Sabe qual é a minha revolta com tudo isso? Onde, porra, tá as três regras da robótica do Asimov? Eu tô olhando na minha sanduicheira aqui, vou moer ela na machadada daqui a pouco.
Cara, mas assim, uma coisa que eu fiquei muito assustado é vendo aqueles cachorrinhos lá da Boston Dynamics sendo usados agora com um tablet em cima pra fazer triagem em hospitais. Vocês chegaram a ver isso?
Já cheguei a ver, sim.
Não vi. Como assim? O que é isso?
Você sabe aqueles... A Boston Dynamics faz aqueles cachorrinho robô, que é o tipo de robô mais desenvolvido que a gente tem hoje, né? E aí os caras estão usando isso nos hospitais nos Estados Unidos. Eles colocaram sensores de temperatura e câmeras. E aí para o médico não ter que se expor, ele manda esse robôzinho até lá e ele faz a triagem dos pacientes antes de ter um contato humano. Então tá ficando séria a parada, cara. O Cyberpunk, meu amigo, ele ficou quieto de 86 até 2019. Aí a hora que virou pra 2020, ele veio com tudo nessa porra, cara. Virou muito rápido. Bom, galera, vamos lá para menções honrosas. Alguém quer falar de algum outro que você escolheria para viver, só pra gente fechar?
Cara, não escolher para viver. É um filme bosta, muito bosta, pelo menos eu acho bosta. Não sei se alguém tem algum problema cognitivo para gostar dele, que é aquela merda do Waterworld, cara. Aquele que é um mundo inteiro tomado por água. Que acho que é com o Kevin Costner daquele filme?
Claro, é com o Kevin Costner. Ele, inclusive, é diretor, eu acho, que dessa porra. Ele investiu a carreira dele nisso. Por isso que ele tá no buraco.
Nossa, achei muito ruim aquele filme, cara. É um filme, assim, que tem tudo pra dar certo. Só que a execução foi uma merda. É, um já que eu acho que é muito bom, que dá um apocalipse bem diferente, bem diversificado, cara, é o Reino de Fogo, cara. Aquele com os dragões, que é com o Christian Bale, sabe?
É sensacional esse Reino de Fogo.
Não, cara.
Mas também a gente teria virado comida de dragão, né?
Ah, sim. Claro, mas é gordo ainda, filho, né?
Só que vocês estão falando aí de Waterworld, mas Waterworld também é um apocalipse possível, porque lá as geleiras polares, né, elas derretem, e aí o nível de água, ele aumenta muito, né, o nível dos oceanos vai subir muito, e aí a Terra toda fica engolida, né? E aí o mais legal desse filme é que o Kevin Costner, ele não é um ser humano comum, ele é um mutante que tem guerras, né, velho?
Ele seria evolução, né?
Mano, para de fazer lembrados detalhes, senão eu vou trabalhar o cast aqui no meio, vou dormir.
E eu queria também falar um outro rapidinho, que é o Zumbilândia, né? Que Zumbilândia é um filme apocalíptico, tudo com zumbi, mas é um cenário muito divertido, porque você pega o cara ali, um maluco com um taco, ele não tem o que fazer, ele vai fazer o quê? São zumbis burros, ele vai sair descendo pau em todo mundo. Esse é um outro que eu gostaria. Vocês perceberam que eu falei muito de zumbi aqui, né?
É, cara, vou até te apresentar depois uns sistemas de RPG um pouco diferenciados aí.
Galera, então eu vou fazer duas indicações aqui minhas também, que de cenários onde eu não queria viver, até porque eles são muito perto do mundo real, né? Eles não são tão fantasiosos, mas eu acho que vale muito a pena conhecer, que o primeiro deles é o Ensaio sobre a Cegueira, né? No livro do Saramago, se você quiser ver o filme também é muito bom. É claro que o filme não chega aos pés do livro, mas basicamente o que acontece é uma doença misteriosa que começa a deixar as pessoas cegas pelo mundo todo, né? Uma cegueira branca que vai se espalhando pelo mundo todo, e aí mostra o que acontece com essas pessoas, com esses sobreviventes, vamos dizer assim, tendo que passar por esse processo da cegueira. É horrível, horrível, com quanta dor que você sente vendo o que acontece com esses personagens, lendo o livro, vendo o filme, mas é uma metáfora, obviamente, vale muito a pena ler, porque, primeiro de tudo, é Saramago, então é obrigatório, né, é fantástico, e o filme também não deixa a desejar, é um filme muito bacana. Se você não conhece a história, vale a pena conhecer as duas versões dela, tanto o livro quanto o filme, e um outro que é mais ou menos nessa mesma pegada, que é o Filhos da Esperança. Não sei se vocês conhecem, também é baseado num livro, né? O livro do P.D. James, que é o Children of Men, e em português o filme ficou conhecido como Filhos da Esperança. É fantástico. Vocês lembram desse? É muito, muito bom.
Não, esse não, nem lembro, não.
É um filme, ele chegou a ganhar Oscar, se eu não me engano, né? Então, não ganhou, ele foi indicado, né? Ele foi indicado para o Oscar de melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor edição, lá em 2007. É o Clive Owen, vocês lembram do Clive Owen? Ele fez aquele filme que ele é o Rei Arthur, né? Aquele Rei Arthur mais bem conhecido por isso, né? E basicamente é um mundo onde rolou uma doença, e essa doença faz com que a população fique estéril. Então, as mulheres não têm mais filhos. E aí, por conta dessa falta de nascimentos, de continuidade, essa geração que tá vivendo sabe que ela vai ser a última geração na Terra. E, portanto, o mundo foi pro caralho, né? Assim, as pessoas vivem de uma maneira violenta, sem ter uma preocupação com o futuro. Tem uma questão muito grande contra a imigração. Os caras estão em Londres, e Londres tá ilhada, tá numa situação um pouco melhor do que o resto do mundo. Então, tem muito imigrante tentando ir pra lá. E aí, isso não é spoiler, porque logo no começo, né, da história, vale muito a pena conhecer, mas logo no começo você é apresentado por esse personagem que perdeu o próprio filho, a vida dele não tem mais sentido, ele tá vivendo uma vida, vivendo dia a dia, simplesmente por viver, sem nenhuma razão. Ele fica sendo responsável por uma jovenzinha que é uma imigrante, e ele descobre no meio do caminho que ela tá grávida, então ela é a esperança da Terra de tentar achar uma cura para essa doença. Então vale muito a pena, é um filme muito bem filmado, a sacada de futuro deles é um futuro meio próximo, assim, não é tão distante. Então esse filme, ele se passa em 2027, então realmente você consegue ver correspondências com o mundo real. Um filme maravilhoso. Eu não consegui ler o livro porque não encontrei o livro em português para ler, mas adoraria quando ele for publicado, com certeza quero ver. Então é isso, chegamos ao final desse cast, e caso nós tenhamos esquecido algum apocalipse onde você gostaria de viver, mande um e-mail para nós e teremos prazer em comentar nos próximos episódios. É isso aí, fiquem aguardando enquanto o apocalipse não vem.
Até mais, galera.